Começou a participação da palestra.
Oitava reunião ordinária, 8 de março de 2021.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial. Peço ao vereador secretário que faça a chamada, senhores vereadores.
Olívio Teodoro Santos.
Presente.
Júnior Aparecido de Oliveira.
Presente.
Jonas Aparecido Mesquita. Presente. Célio Reis Santos.
Presente.
Antônio Nazareno de Oliveira.
Presente.
Edilson Firmino de Souza.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas. Presente. Elton Henrique de Lima. Presente. Nelson Mesquita Galvino. Presente. Comunico, senhor presidente. Todos presentes.
Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, ofício número 34/2021, do gabinete do prefeito, respeitosamente, nos termos do artigo 5º, caput, da Lei Federal nº 11.107/2005, venho, por meio deste, informar que o município, como pessoa jurídica de direito público interno, representado neste ato pelo chefe do Poder Executivo abaixo-assinado, manifestou interesse em firmar protocolo de intenções com a finalidade de aderir a consórcio público, Frente Nacional de Prefeitos, a ser instituído para aquisição de vacinas para enfrentamento à pandemia do Covid-19, além de aquisição de medicamentos, equipamentos e outros insumos de interesse deste município. Aproveitando a oportunidade, reiteramos o protesto de nossa mais elevada consideração. Sem mais prolongamentos, colocamos à disposição para maiores esclarecimentos Fabiano da Silva Moretti, Prefeito Municipal. Em relação aos proposições, requerimento número 9, subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita. O vereador aqui subscreve, requer nos termos legais e regimentais, envio de expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinado ao Departamento de Recursos Humanos um envio de relação atualizada de quantos períodos de férias regulamentares que cada servidor possui na prefeitura, bem como relação de períodos de licença-prêmio que cada servidor adquiriu. Justifica tal pedido como meio de cientificar os servidores acerca dos períodos de férias que, porventura, estejam vencendo e que, se não forem concedidas, podem ser objeto de prescrição. Neste termo, pede esperam os referimentos, sala de sessões, 8 de março de 2021. Requerimento número 10, 2021, subscrito pela vereadora presidente, Olívia Teodoro dos Santos. A vereadora Olívia dos Santos, presidente dessa Câmara, submete ao plenário a aprovação do presente requerimento, onde expõe e requisita o que segue. O prédio da Unidade do Pronto Atendimento Não Hospitalar 24 Horas, o UNH, necessita urgentemente de uma reforma em suas instalações de alvenaria, telhado, hidráulica, elétrica, dentre outros reparos, para garantir o conforto e a segurança de usuários, profissionais da saúde, além da proteção a equipamentos e materiais lá existentes. Assim, solicita que tal reforma seja efetuada no mais breve espaço de tempo possível. Por outro lado, há notícias que tal reforma não pode ser efetuada pelo fato de existir uma ação judicial impetrada pela Prefeitura em desfavor da empresa construtora do referido prédio, onde é alegado que a obra não foi entregue da maneira em que se encontrava no projeto. Sendo essa notícia verídica, requer nos termos legais e regimentais que seja encaminhada a esta Câmara cópia de todo o processo e informações sobre qual estágio se encontra esse processo e qual previsão do município lograr êxito nessa ação. De qualquer modo, reitero o pedido para que essa reforma seja executada para que não sobrevenham problemas que ainda podem ser evitados. Contando com o apoio dos novos pares para aprovação da mesa, subscreve, sala das sessões, 8 de maio de 2021. E o requerimento número 11, 2021, subscrito pelos vereadores Olívia Teodoro Santos, Célio Reis dos Santos, Júnior Aparecido de Oliveira, Jonathan Aparecido Mesquita e Luiz Rogério Vilas Boas. Os vereadores que subscrevem requerem nos termos legais e regimentais envio de expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinado o envio de cópias de documentos inerentes ao contrato do município com a empresa Editora Positivo Limitada, cujo objeto é a aquisição de materiais didáticos para atender a rede municipal de ensino, a saber: 1. Cópia dos processos licitatórios em sua integralidade. 2. Cópia dos contratos celebrados em suas integralidades. Cópia dos aditivos aos contratos firmados. Cópia dos empenhos global e subempenhos ou ordens de pagamento mensais. Cópia das notas fiscais emitidas nas execuções dos contratos. informações sobre servidores que receberam e recebem os serviços prestados, demais informações e documentos a critério da administração. Requisito que os documentos e informações a serem enviados abranjam o período dessa primeira contratação da empresa até a atualidade, independentemente da modalidade de contratação. Nesses termos, pedem e esperam o deferimento, sala das sessões, 8 de março de 2021. Em relação aos projetos em pauta, o projeto número 1, 2021, que dispõe sobre autorização para implantar o projeto Olho Vivo nas principais áreas do município de Jaci, especialmente as escolas públicas municipais e das providências, de autoria do vereador Célio Reis dos Santos, está em pauta para a votação. E o projeto número 2, 2021, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde, em pauta para a deliberação. Então, senhor presidente, as proposições comunicadas e projetos em pauta.
Boa noite a todos, senhores vereadores, Juninho vice-presidente, nosso secretário, servidores, doutor Júlio. Boa noite a vocês que estão nos assistindo pelo Facebook, que vão nos ouvir pela rádio. Eu queria que desejar uma boa noite a todos vocês. E hoje, primeiramente, né, eu queria parabenizar todas as mulheres que estão nos assistindo, e todas as mulheres também de Jaci, todas as mulheres que estão sempre juntas, unidas. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês e que continuem tendo forças para seguir em frente. Mulher que é mãe, pai, que é dona de casa, que tem seu trabalho. Então, a todos vocês, todos os dias é o nosso dia. Eu sei disso. Parabenizar a Magali também, que é aqui junto comigo, me representa também aqui junto. Eu que estou aqui como representando, né, as mulheres de Jaci, e que vocês possam sempre estar contando comigo para que tudo que vocês precisarem. Então, feliz dia das mulheres e todos os dias. E eu queria também, né, falar sobre um pouquinho, primeiramente, sobre as estradas rurais, que está sendo um problema, uma dificuldade para a gente. Assim, a gente sabe que está difícil, as coisas não estão fáceis, mas não custa ajudar um pouco. A gente viu o que fez, né, arrumou lá no Ilha Brasil, ficou ótimo, né, ficou muito bom o serviço prestado lá, mas e a zona rural? Como tem ficado? Não tem condições. E assim, todos os dias as pessoas pedem. Eles estão errados em fazer isso? Não. Porque eles querem soluções. E a gente tá chovendo? Tá. Mas joga uma moça. É assim, tá difícil. Às vezes, pra gente que tá aqui, né, quem vai prestar o serviço, às vezes tá difícil. E para as pessoas que moram lá? Que tem a dificuldade todos os dias. Ainda mais agora chovendo. Piora mais ainda. Hoje, assim, tive notícia do morro lá do Gino. Sem condições. Aí você vai numa hora de uma urgência, precisar chegar uma ambulância ou qualquer coisa do tipo lá. Não tem jeito. Então, dê um sol, vamos tentar ajudar lá, jogar uma moaça. E também vou pedir a colaboração da SPN, eu sei que está pronta sempre para ajudar aqui já se. Colaborar, continuar ajudando com a moaça, que ajuda muito. E tem muita gente que precisa e vai agradecer por isso. Hoje a gente vai votar também, né, na ratifica do protocolo de intenções. E é uma... Vamos agregar, né, o município de Jaci para poder estar comprando vacina. Não que vai chegar a vacina para todo mundo agora. É uma intenção para chegar. Mas a gente está afirmando, né, junto com o consórcio. Mas não é nada certo e agora a gente está chegando a vacina, porque a gente sabe que está difícil para todo mundo. Mas a gente confere, a gente crê que, né, que vai... coisas vão melhorar e vão chegar, né, insumos para poder estar fabricando mais vacinas. E também vou falar que amanhã, né, tem vacina de 80 anos a 84 anos. Então, assim, é muito importante que você que tem um familiar já esteja ciente. As pessoas procuram muito, ligam muito para saber, às vezes as pessoas que estão, né, na zona rural, que às vezes não têm acesso. Hoje todo mundo tem acesso à internet, mas costuma, às vezes, ter gente que não tem acesso, às vezes seja difícil, mas que vocês continuem, às vezes, ligando o PSF, como já fazem, para poder estar sabendo, né, que dia que vai ser vacinado, porque às vezes, ah, não chegou minha vez, ainda não, estão vacinando de 80. Então, assim, sempre é bom, assim, as pessoas querem se informar. Uma novidade para hoje, boa também, né, que já chegou remédio na farmacinha, então amanhã já pode procurar, não sei a quantidade, mas que veio, já vai ser um alívio para quem está comprando. Então amanhã a farmacinha já está aberta para poder, né, as pessoas serem atendidas lá. E eu continuo pedindo também o prefeito, o executivo, os secretários, que continue trabalhando em prol da nossa população. A gente está aqui, gente, não é para criticar, não é para poder falar que a gente não vai fazer coisa boa para a cidade. A gente quer se inteirar de tudo que está acontecendo e a gente vê as dificuldades, as pessoas cobram da gente. Por exemplo, não está tendo aula. A gente não sabe o que está acontecendo, o que estão sendo gastos, não está sendo. Mas poderia ter dado uma reforma reformada na escola. Para quando voltassem as aulas, as escolas já estão dando uma... melhorar, né, o atendimento para as crianças lá dentro, para os funcionários. E vamos trabalhar. A gente não sabe onde que está saindo, onde está entrando, o que está fazendo as coisas. A gente não está entendendo nada, nada, nada. A gente está aqui para ajudar, para colaborar. Mas fica difícil, tem as escolas aqui do lado mesmo, que não terminou. A gente não entende também por qual motivo que não terminou. Se tem dinheiro, vamos gastar. Não sei se estou falando bobagem, mas a gente tem que gastar. As licitações, a gente tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo, porque a gente fica perdido. A gente tem horas que as pessoas perguntam as coisas pra gente, a gente não está sabendo de nada. Mas vamos trabalhar. A orla. Parou com a orla. Não sei se não tem verba, o que acontece, não tem licitação. O campo de futebol, né? A gente também não sabe o que está acontecendo, se vai estar fluindo as obras. E todo mundo está aqui para ajudar. A gente não está aqui para ficar falando mal das pessoas, não, mas a gente quer uma transparência e um serviço prestado. Sempre vai ser assim. E a respeito do que eu pedi também, um requerimento, né, que foi lá para a reforma da UBS, está difícil, lá está horrível, pode-se dizer, horrível. Eu estive lá, eu vi as condições que os funcionários trabalham lá. E tipo assim, gente, é uma urgência, porque tem gente que tem medo de ficar lá dentro da UBS quando está chovendo, que não sabe, que não tem goteiro para tudo quanto é lado. Tem fio desencapado, é tudo. Então, assim, olhar com um pouquinho de carinho para as pessoas que são atendidas lá, para os funcionários que estão lá todo dia. É bom, né, fazer um serviço, poder ajudar. E por isso, por hoje é só isso. Boa noite a todos. Palavra franca aos senhores vereadores.
Senhora presidente, meus amigos vereadores, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus pela dádiva da vida, da saúde, né? Agradecer a população de Jaci, meus amigos, que esses 15 dias que eu passei em casa, de quarentena, só Deus sabe a força que foi de um telefonema, de uma mensagem. E foi gratificante saber que eu importo para algumas pessoas. Senhor presidente, voltando agora, né, se Deus quiser, 2021, com força total, tive uma reunião com o prefeito hoje, uma reunião demorada, onde discutimos bastante coisas, bastante acertos, bastante erros do passado, que agora vai ser consertado. Inclusive, nas suas falas, ele me falou da UBS, ele me falou do nosso centro esportivo, que é a quadra, o campo, ele falou da orla, ele falou da estrada de terra, da zona rural. E eu fiquei otimista, fiquei feliz, porque a gente está aqui para cobrar dele, mas também sabemos que faz praticamente dois meses que o mandato dele, né, foi retomado. Sabemos que estamos em crise, graças a Deus, não financeira, mas sim uma crise, né, de saúde, onde está limitado fazer muitas coisas, mas não justifica muitas coisas. Você falou aí sobre a reforma da escola, foi uma coisa que eu falei com ele hoje, e falei para eles, Fabiano, vamos tentar fazer uma reforma, porque na hora que voltar às escolas, as crianças vão pegar uma escola limpinha, pintadinha, bonita. Eu entendi o ponto dele, que ele falou que o objetivo dele é terminar essa escola de frente aqui da Câmara, que era bobagem gastar muito dinheiro para fazer uma reforma grande. Mas eu falei para ele, uma pequena reforma, eu acho que não seria um gasto, né? Não seria jogado fora. Mas ele falou que vai se esforçar para até o meio do ano começar já a fazer a cobertura dessa escola de frente aqui, né? Já é um ganho. Ele fazendo a cobertura, colocando o telhado novo, já praticamente já não vai acabar no tempo, né, na chuva. Outra coisa foi o campo. Eu falei para ele que a gente tá com tempo, porque infelizmente não está podendo fazer aglomerações, e um campo aberto, né, os jovens vão se aglomerar lá dentro. Mas e se de hoje para amanhã, se Deus quiser, acabar essa pandemia? Né? Eu falei para ele que a gente tem tempo para terminar essa reforma assim, mas que já coloque as pessoas, então, já faça uma licitação nova e já abrange todo o nosso campo, a quadra, né, reformando todo o campo. Ele falou que já vai estar já sendo licitado a segunda fase da reforma do campo, onde vai trocar todo o gramado, terraplanagem, vai botar uma drenagem, né, que o campo não tem. Então a gente está muito otimista. Em relação ao OBS, né, eu estive lá esses dias, né, por sinal fui muito bem atendido pelos profissionais de lá. Quero agradecer especialmente a todos da saúde, mas em nome da Kátia e em nome do Dr. Luiz Cepini, que foi prontamente esses 15 dias e me deu atenção total, né? Espero que eles tenham dado atenção para todos que estão com Covid, né? Eu tenho certeza que sim, né? Então queria agradecer a eles. E voltando no assunto da OBS, é bom lembrar, né, a população de Jaci, que foi gasto um dinheiro exorbitante, né? Foi assim, uma lavagem de dinheiro naquela OBS, na reforma dela, que se eu não me engano tem nem 5 anos, 6 anos, né? Eu me lembro que eu fiz uma denúncia aqui quando eu era vereador na passada, em 2013, que só de jardinagem eles gastaram R$138 mil de jardinagem naquela OBS. Agora todos conhecem a OBS. Lá tem uma grama plantada em frente à OBS, né? Eu fiz a denúncia na época, né? Infelizmente a gente está num país que as denúncias demoram para ser atendidas, né? Mas eu me lembro que eu fiz, né? Então, se só de jardinagem eles gastaram R$138 mil no OBS, onde tem ali na frente uma grama, e mal deve ter umas 3 plantas plantadas, né? Mas eu lembro que na época o ex-vereador Arnaldo, ele fez uma sondagem e pegou várias irregularidades e fez a denúncia direto, se não me engano, em BH, no Ministério da Saúde lá. Foi em BH mesmo. Foi da Polícia Civil da Saúde, não me lembro o nome. Eu vou recordar o nome na próxima reunião, eu vou falar. E foi feita a denúncia dessa OBS. Foi feita a denúncia da OBS, onde ele, na época, ele denunciou o prefeito municipal da época e o secretário de saúde e o secretário de obra, que assinou o recebimento da obra. Então, são coisas que agora, infelizmente, está passado, o prefeito atual tem que resolver. E ele vai resolver. E ele falou que tem um projeto enorme para aquela OBS, que ele falou que não vai deixar o mandato sem terminar essa OBS, um mini hospital. Tomara que ele termine essa OBS, né? Tomara que ele concretize esse sonho dele e que o sonho dele seja sempre para a saúde, já sei, né? E eu penso que a gente está aqui para pedir, para cobrar dele, mas também lembrando que nesses 2 meses que passou, ele fez muito para a saúde de Jaci, trazendo especialistas, trazendo médicos, abrindo o centro de apoio lá na Pedra Negra, né? E eu acho que tem muito tempo, a gente tem mais praticamente 3 anos e 7 meses. Vamos cobrar dele sim, continuar cobrando, e ele vai trazer retorno sim, se Deus quiser. Eu serei um vereador que sou do lado dele, mas vou estar do lado dele cobrando, pegando no pé dele. Senhora presidente, voltando no assunto do Covid, né? Eu vi nas redes sociais de pessoas oportunistas, né, que em vez de querer levar o nosso nome, o nome da cidade de Jaci, né, mostrar que a cidade de Jaci tem competência, que tem pessoas que moram ali, que querem o bem de Jaci, mas só sabe querer sujar o nome de Jaci. O prefeito, não sei se os 8 vereadores estão, se lembram na fala dele, no dia da posse, ele falou que tinha dinheiro guardado, que esse dinheiro ele não usaria para nada. Que na hora que tivesse uma liberação do governo federal que pudesse comprar a vacina, ele iria comprar a vacina. Eu não sei se vocês lembram, mas ele falou que no dia de posse, que esse dinheiro ele não mexeria para nada. Aí vem pessoas que pegam lá uma lista no sistema do governo, onde não estava atualizada, e vem querer chacotar a cidade de Jaci, que Jaci fica sempre para trás, que não aderiu à compra da vacina. Entendeu? Sendo que ele falou isso no começo do mandato dele. Entendeu? E no começo do mandato dele, eu comprei ele, e no dia que saiu a liberação no Jornal Nacional, eu estava de Covid na minha casa, eu peguei o telefone e liguei para ele. Falei assim, Fabiano, vou pedir para você fazer um requerimento agora, para amanhã você mandar esse projeto. Só que depois a minha consciência pesou, eu falei assim, eu não vou fazer esse requerimento porque eu já estou de Covid em casa, não vou usar da saúde para fazer política. Mas eu liguei para ele e falei, prefeito, amanhã você adere essa requisição para comprar a vacina. Ele falou assim, já está tudo arrumado, a gente vai aderir amanhã. Só que aí vem oportunistas, né, que vem, vai lá na lista, não vê o nome de Jaci, em vez de pegar o telefone, ligar para os vereadores ou ligar para o prefeito, não, vai lá e faz matéria em Facebook. Entendeu? E tem as pessoas que ainda gostam, né, que gostam de querer afundar o nome da nossa cidade, vai lá e comenta, xingando o prefeito. Mas não sabe das intenções do prefeito e de nós 9 vereadores, que estão aqui para cobrar ele. Entendeu? Então vamos parar com essa picuinha. A eleição acabou no dia 15 de novembro, gente. Vamos se unir os 9 vereadores, o prefeito, a vice-prefeita, e trabalhar por Jaci. A última eleição mostrou que ser contra o prefeito não é para ser a favor do prefeito nas coisas erradas, não. Não estou falando aqui dos vereadores, tá? Estou falando de pessoas fora da Câmara. Se fossem vereadores, eu falaria o nome também. Mas vamos parar. Acabou a eleição? Perdeu a eleição? Vamos se unir. Vamos se unir. Faltando 5-6 meses para a eleição, mostre seu partido, faça sua chapa, faça seus aliados e vamos concorrer à eleição. Mas agora não. Pega o nome de Jaci e publica no Facebook. Aí vem uma pessoa de São Paulo, compartilha. Vem uma pessoa de não sei de onde, compartilha. Leva o nome de Jaci. Falama. Entendeu? Não é engraçado isso. E as pessoas que é a oposição acham que é bonito pegar o nome da cidade. Então, esquece o nome de Jaci. Coloca lá, Fabiano da Silva Moretti. E fala, mas não marca a cidade de Jaci, o nome de Jaci. Mancha a nossa cidade. Entendeu? E eu tenho certeza que os 9 vereadores, que inclusive eu, quero bem para a cidade. Eu tenho orgulho de morar em Jaci, tenho orgulho de ser jaciense, minha família é toda de Jaci. Mais 2 minutos, por exemplo. Minha família é toda de Jaci, tenho orgulho de ser jaciense, tenho orgulho da saúde de Jaci. Tem erros? Tem. Tem falhas? Tem. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse de Covid numa cidade de Lavras, ou qualquer outra cidade, eu passaria aperto. Quem já se, graças a Deus, eu fui bem atendido, fui bem acolhido, entendeu? E consegui passar esses 15 dias, né, de angústia, porque a gente sofre por dois motivos. Pela doença e pela por causa da gente vai às alturas. Porque você liga a televisão, é morte para lá, morte para cá, é isso, é aquilo. Então você fica assim, a mil por hora. Então eu acho que tem pessoas mais morrendo de angústia do que da própria doença, né? Mas é isso o meu recado, era isso que eu queria dizer. Vamos trabalhar juntos, eu e os 8 vereadores. Vamos começar antes de publicar ou pedir. Às vezes até pedir aqui, mas em vez de cobrar, vamos lá pedir o prefeito. Se ele demorar os prazos dele não responder, aí vamos fazer o requerimento e vamos pedir para o requerimento. Mas eu tenho certeza que ele vai estar lá à disposição para sentar com a gente e resolver. Era só isso que eu queria falar. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.
Vereador Jonathan.
Senhor presidente, peço licença para falar aqui na cadeira mesmo. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, vice-presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, doutor Júlio, e a todos que nos assistem aí pelo Facebook
e que nos vão ouvir aí na rádio. Já pegando um gancho aí desse consórcio aí que foi aderido aí, eu acho que a população tem que cobrar sim, cara. Tem que cobrar. Só que tem um ou dois ali que gosta de poder defamar, tem também, né? Eu acho que a população tem que cobrar sim, porque eu tive conversando com o prefeito, um dia antes dele aderir aí nesse consórcio, ele falou comigo que por enquanto não era viável, porque as autoridades lá iam pegar a metade. Isso ele falou para mim, o Jonathan está falando aqui, vereador Jonathan, ele falou para mim que não ia aderir esse consórcio, porque arriscaria muito comprar 14 mil vacinas, um exemplo, que serve para 7 mil habitantes, e o governo pegar aí a metade. Assim ele me disse. Aí eu também vi na página lá, nas redes sociais também, que a nossa cidade não estava lá na lista. Depois de muita cobrança via Facebook, no outro dia, era o último dia, ele assinou, ele aderiu lá ao consórcio. Então, parabéns para a população que cobrou o certo, né? Agora, aqueles que criticaram lá, tem também, eu sei disso. Eu sei que tem os que criticaram lá, e em vez de pedir, de conversar, tá lá xingando, que a cidade não vale nada, que... Não, não é por aí também não, né? Então, eu pegando esse gancho aí do vereador Nilson, e isso aí foi uma conversa minha com ele, né? E aí, ele falou comigo. E depois, quando foi no dia seguinte, que colocaram nas redes sociais, ele foi lá e assinou, e depois já mandou o projeto para nós aqui, que vão passar em votação aqui, né? E se Deus quiser, vai dar certo, né? E agora, gente, falando aqui, se for preciso, eu quero fazer uma reunião com o prefeito, se um dos vereadores que puderem me apoiar, porque tem alguns cargos, né, de outro secretário, de chefia, para ele ter mais educação para tratar a população, né? Porque se não fosse pela população, eles não estariam lá não, né? Tratando as pessoas com falta de educação, isso daí não leva a nada, não. Uma vez, eu, vereador Júnior, já fui lá, e a vereadora, presidente Olívia, conversamos com o prefeito, medidas, falaram para nós, medidas iam ser tomadas, até agora nada, né? Então, primeiro a gente conversa, leva numa boa, na segunda vez é ofício, terceira vez, Ministério Público. Se precisar, vamos fazer até boletim de ocorrência. Porque o servidor ali, seja secretário, seja chefe de departamento, seja efetivo, ele está ali para servir a população. Então, não tem que tratar a população mal, não. Porque se não fosse para a população, nós não estávamos aqui e nem eles lá. Né? E nem eles lá. Então, eu vou pedir do senhor prefeito, que conversa, faz reunião direto, faz uma reunião com seus chefias, secretário, e conversa com eles, tratar melhor o povo, a população nossa, né? Porque a população já está sofrendo com tanta coisa, Covid, né? Às vezes apertado, com meio doente, né? E precisa do exame. Graças a Deus sai bastante ali, mas às vezes tem um ou outro que não pode sair de urgência, sofre com muita coisa. Então, não vão tratar as pessoas mal, não. Tem muitos que tratam bem, não estão generalizando, não, viu? Tem muitos funcionários que tratam bem. Mas, no meio, acha um, dois aí, duas laranjinhas podres que atrapalham o resto. Que a gente tem que falar assim, né? Que acaba atrapalhando. E eu vou falar aqui também sobre os medicamentos, né, que a gente vem batendo essa tecla aí já há um mês, mais ou menos, que eu tive contato com o Rodolfo, secretário de saúde, que, por sinal, pessoa ótima, né, atende a gente bem, e falou comigo que ia chegar até no dia de sexta-feira, ia chegar as remessas de remédio, e chegaram, né, chegaram bom, bem remédio lá, e tá para chegar mais amanhã, né. E aí a gente agradece que tem que chegar mesmo remédio para a população que eles estão precisando. É, inclusive um senhor foi conversar comigo agora essa semana, antes de chegar, né? Foi na quinta, ele gastou 140 de remédio, sem, ele não está trabalhando, pegou na farmácia, né, para anotar. Então o remédio é de grande valia aqui para o nosso município. E eu vou falar também sobre as compras, os fornecedores de alimentos que o pessoal está precisando na UBS, em quase toda a secretaria. Aí eu conversei com as meninas lá do compra hoje, fui bem recebido também, elas falaram comigo que já está licitado, já mandou para elas lá, vão comprar, já está tudo arrumado, já até me mostraram lá já. Então o pessoal que está precisando nas outras secretarias, já está, como diz o outro, meio caminho andado. E eu tive hoje com um servidor, ele falou comigo que foi pedir olhar quantas férias ele teria durante o tempo que ele está na prefeitura, e lá embaixo ele falou para ele que é só com ofício. Então tá indo um ofício aqui dessa casa para eles dar os esclarecimentos para a gente sobre as férias, né? Porque suposta, como diz o outro, estão falando lá, ou não sei se é lá embaixo, onde que é, que se tiver acho que mais de 5 ou 6 férias, que prescreve, que perde, né? E só fica 2. Então, para perder essas férias, eles têm que comunicar ao servidor, né? Então, é por isso a gente está pedindo aí, em via ofício, essas férias dos funcionários. Não, lembrando que as férias prêmios, ela não conta, né? Porque essa aí não prescreve. Agora, as férias anual, ela prescreve, né? Então, não sei se tem decreto, vou procurar saber se está perdendo férias, se quem tiver 5, 6, se perde só fica com 2, então o servidor que tiver muitas férias aí, que tome providência aí para começar a tirar, porque pelo que a gente ouve falar, vão perder essas férias aí. Mas eu vou procurar saber e vou dar uma resposta melhor para os nossos servidores. E falar um pouquinho aqui da Copasa também, que eu com o vereador Júnior vou mandar um requerimento lá para a Copasa, porque eu acho que eles têm, não sei se é 3 ou 4 ou 10 chefes, mas o que nós precisa direto, que é o Marcelo, ele não atende telefone. Ele não atende telefone de ninguém. Inclusive, duas vezes já veio o pessoal falando para mim que já ligou para o Marcelo e não atende. Então a gente vai tomar providência também. Eu creio que na fala do vereador aqui ele vai falar sobre isso também, né? E a praça de esporte, gente, graças a Deus o vereador Nelson deu uma posição boa para nós, que vão tomar as medidas lá, porque do jeito que está, 2 pessoas lá só não vai conseguir terminar. Amanhã eu vou estar dando uma olhada lá, como é que tá. Falaram para nós, para mim e para o vereador Júnior, que a gente não pode entrar lá. Nós vamos entrar sim, que a gente é fiscal do povo. Se o portão estiver concadeado lá, nós abre ele e entra lá dentro. Nós vamos entrar lá sim, tá bom? E vamos fiscalizar. Porque a gente está aqui pelo povo, é para fiscalizar. Então o povo quer transparência, né? A população quer transparência nossa aqui. E o que depender de mim, eu vou atrás mesmo. Só, presidente, só mais uns 2 minutinhos. E sobre a UBS também, que a nossa presidente falou, eu acho viável que, em vez de fazer a orla, que a gente olha a UBS que está chovendo lá, ah, foi problema, não sei, teve corrupção, não sei, isso aí, né, foi para trás lá, não cabe a nós, é o Ministério Público que vai decidir. Então, por isso, né, vamos ficar deixando o povo molhar lá dentro? Não, né, tem que tomar providência. Igual essa escola aqui, hoje o vereador Júnior teve aqui também, ela tem que, né, ela tem que terminar, sim. Tem que terminar essa escola aqui, os vereadores aí que tiver uns deputados lá, é a hora de buscar, é a hora de buscar uns recursos para ajudar, né?
Na palavra?
Sim.
Vereador John, você falou dos vereadores buscar recursos, e eu me lembrei que agora aqui, né, é do passado, mas a gente tem que lembrar. Lembrando que, na época, o vereador Márcio Borges, do PT, ele conseguiu a verba de todo o pagamento dessa escola, com o projeto pronto e o Reginaldo Lopes depositando dinheiro na conta da prefeitura para fazer essa escola com todo o dinheiro de recurso do deputado. Eles cancelaram o recurso do deputado, eles pegaram o projeto do deputado, mas não quiseram o dinheiro dele, para fazer com dinheiro de recurso próprio. E deixou essa...
Tá vendo? Assim, então, é a politicagem que em Jaci, ela não acaba, né? A politicagem aqui, ela não acaba. E o maior prejudicado é quem? População. Porque eu não estou aqui pensando em 4 anos eu ser eleito de novo, não. Eu estou aqui para trabalhar e esses 4 anos que eu ficar aqui, olhar para trás e deixar um legado bem legal aqui. Se for para ser da vontade de Deus de ser de novo eleito, bom. Se não for também, pelo menos eu olho para trás lá e vejo. Nossa, eu, graças a Deus, eu contribuí com muita coisa. Então é assim que eu penso, né? Ninguém muda minha posição, não tem ninguém por trás, como diz o outro. Isso aqui é coisa, eu tô vendo, eu tô frequentando, ninguém me fala nada, isso é coisa minha mesmo, né? E da educação lá das escolas, colocou um posicionamento bom, vereador Nelson, que arrume sim as escolas. Arrumar as escolas nunca é demais, né? Não é dinheiro perdido. Porque amanhã volta as aulas aí fica aquela escola lá daquele jeito, né? Então que dá uma melhorada nela, porque essa aqui, ela vai demorar muito para acabar. Então o prefeito depende de nós, para a gente poder ajudar também para ver essa escola aí, nós olhar para trás, pessoal, nós saímos hoje da Câmara, mas a gente... viu que terminou essa escola aí, tá bonito, as crianças estão lá, tá brincando ali, já vai pra quadra. E assim, né, que funciona. Uma boa noite a todos aí, são só essas palavras aí, só o presidente, obrigado a todo mundo, os nossos pessoal aí do Facebook, e esquecendo das mulheres aí, né, é um feliz dia das mulheradas aí. Com Deus.
Ele. Boa noite, senhora presidente, demais companheiros de cadeira aí, servidores da casa, doutor Júlio, pessoal das redes sociais. Primeiramente, presidente, dar os parabéns pelo Dia das Mulheres, né, pelo seu dia, parabéns, viu? Ao pessoal das redes sociais, as mulheres, meus parabéns, Deus abençoe todos vocês. Senhor presidente, pedi urgência nesses dois projetos que estão aí em pauta hoje, que pedi apoio de estudo de todos os companheiros aí. E fui procurado semana passada, por um pessoal aí, não sei a quantidade, pediu o prefeito para poder cobrar a limpeza dos lotes. Limpeza dos lotes aí, aqui no Jardim Planalto, tem uns lotes lá, uma área nobre, e uns lotes tudo sujo, bem sujo mesmo, trazendo bicho, inseto, várias outras coisas. Pessoal, morador que mora lá eu não sei o nome do loteamento não, atrás lá do bairro, da onde que a Meirinha tinha restaurante lá, né? Tá muito, muito ruim mesmo, tá muito desleixado. Lago da Serra, obrigado, vereador. Eu pedi o prefeito para cobrar do responsável da área lá, né? Para poder cobrar do dono de lote. É só isso, só, presidente. Boa noite a todos. Edilson Banana.
Vou passar a palavra.
Vereador Elton.
Muito boa noite a todos. Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores e funcionários dessa casa. Boa noite a você que nos assiste pelas redes sociais e que vão nos ouvir aí na Ijaci FM, na quarta-feira. Para começar as minhas palavras, gostaria de parabenizar a todas as mulheres guerreiras, principalmente da nossa cidade, daqui de Ijaci, as mulheres que têm empenhado na política e as mulheres que têm cada um aí nas suas funções, todas as mulheres de Ijaci, o meu sincero parabéns. Muitas mulheres que passaram pela administração, não só nessa casa, como vereadoras, mas também já tivemos prefeita também, como a Maria Horaci. E hoje nós temos o prazer de ter a presidente da Câmara, uma mulher. Olívia, meus parabéns. E a todos os funcionários da prefeitura, que são mulheres e têm empenhado nos seus trabalhos. Gostaria de falar um pouco aqui da chegada dos remédios. Sempre que há uma cobrança, é para o bem da população. Às vezes muitos vão falar assim, mas está pressionando muito o prefeito. Não é. Nós estamos buscando estar favorecendo a população. Então, quando é cobrado, é também respondido. E houve a resposta e já vieram uma remessa muito boa. Como diz o vereador Jonathan, ainda está para chegar mais remédio. Conversando com o Rodolfo ali, ele na sexta-feira já chegou uma remessa boa e acredito que essa semana chegue mais medicamento, né? Quero falar um pouco das vacinas. Hoje chegou também 60 doses, sendo 20 para aqueles que ainda não tomaram a segunda dose. E os 40 que ali já vão se iniciar a população idosa da nossa cidade. Coisa boa isso, saber que os idosos, aqueles que são mais atingidos e talvez não tenha, né, tanta sorte de sobreviver a esse vírus, né, que são mais vulneráveis, é bom saber que eles estão sendo já vacinados, já estão sendo imunizados. Né? Eu tive ali a oportunidade de ver ali, fizeram filas ali na quinta, na sexta-feira, se não me lembro, ali na UBS, onde eles estavam ali sendo vacinados. Foi uma resposta muito rápida, né? Rápida que eu falo assim, foi um ano de sofrimento? Sim. Um ano de perda? Sim. Mas ainda bem que a medicina está bem avançada e tem esses imunizantes para estar imunizando a nossa população. E já pegando um gancho nessa fala, o prefeito aderiu ao consórcio. Se eu não me engano, foram 1.723 cidades no Brasil que aderiram a esse consórcio, que seja um consórcio transparente, né, através da possibilidade de compra. Não que seja executado diretamente a compra, mas que seja um consórcio para aquisição dessas vacinas por meio menos burocrático, acredito eu, né? Então, é de grande valia esse consórcio, vendo que o Executivo ainda se preocupa em estar imunizando ao povo, à população de Jaci. Né? Então, hoje está aí o projeto para ser votado, né? Peço de caráter de, talvez, de urgência aí, para a gente estar votando isso, para que futuramente a nossa cidade participe desse consórcio, dando melhorias e trazendo, né, quem sabe, o mais rápido possível. Não tem um prazo certo, específico, mas nós sabemos que um prazo, queremos nós, bem próximo, bem breve, toda a população de Jaci seja imunizada. Sabemos também que, se caso isso venha a acontecer, será cobrado a documentação de que a pessoa seja jaciense. Porque talvez muitos possam estar pensando: ah, vai vir vacina para todo mundo em Jaci? Vamos arrumar um imóvel lá para a gente morar lá? Não vai ser bem assim. Vai ser que vai ter uma especificação, até porque as cidades vizinhas próximas a nós aqui, Lavras também aderiu, Nepomuceno, Perdões, eu vi, vendo a relação ali, eu vejo que essas cidades também estão preocupadas em estar adquirindo essas vacinas. Respeito da Copasa, já tá um assunto até pesado aqui na Câmara. Toda reunião, vamos falar de Copasa. Mas nós vamos sim cobrar. Vamos cobrar, mas também sabemos que temos... São poucos, sim, são poucos, mas temos alguns benefícios. A respeito de gastos, a Prefeitura hoje já não gasta mais com a energia das bombas. É um ponto favorável, né? Já é uma economia para o município. Mas em questão de transtornos e questão de qualidade da água e também aqueles que têm, quando vem a falta dela, tem nos preocupado bastante. Hoje pela manhã, abrindo a torneira lá em casa, não caiu nada, não caiu água. E procurando o Marcelo, não encontrei. E esse Marcelo é difícil mesmo de achar. Mas veio também uma cidadã daqui de Jaci falando da qualidade da água. Que ela abriu a torneira ali, ela mostrou o vídeo, a água puro barro, barrenta. Alguma coisa deve ter acontecido. Né? Eu não sei se a enxurrada, a água entrou. Pode falar, meu senhor. Você pode me explicar aí melhor.
Vereador, vereador Nelson aqui. Aquela hora eu ia falar nas minhas palavras da Copasa, eu acabei me esquecendo. Por mais que a gente vê na cidade de Lavras pessoas cobrando a Copasa, e desde o primeiro dia de reunião da Câmara até hoje, tem vereadores que cobram direitos deles, queria lembrar, o senhor falou, que já se até agora no momento, ele fez um contrato com a Copasa, aonde a Copasa até agora no momento não cobrou um real de ninguém que de Jaci. Se alguém de Jaci estiver pagando alguma coisa ainda, poderia procurar a gente e denunciar. O que eu sei é que a Copasa tem 2 anos para poder fazer toda a adequação, né? Inclusive, a partir de janeiro, ela já começou a pagar a conta de luz das bombas, que gera em torno de R$70 mil por mês, que a prefeitura pagava. Então, a prefeitura de Jaci, sim, economizou R$70 mil, que eu acho justo pegar esse dinheiro e transferir para o remédio. Né? Eu conversei com o prefeito, mas lembrando que a gente tem que cobrar sim, cobrar do Copasa, mas lembrando que até o momento ela não forneceu nenhuma água tratada para o município de Jaci ainda. Ela está adequando os canos, adequando tudo ainda. No dia que fala para mim assim, a partir de hoje a água tratada da Copasa de Jaci, aí sim a gente pode reclamar se a água está com barro, está sem barro, está... Mas dependendo disso, de quem é a responsabilidade? Eu acharia que seria da prefeitura ainda. Mas, conversando com o prefeito, ele falou que não tem mais responsabilidade sobre isso. E sim a Copasa. Aí sim, eu acho certo a gente se reunir aqui, os 9 vereadores, e cobrar mais esclarecimento do responsável. Mas quais esclarecimentos são esses? É da manutenção que eles estão dando no momento. Que é o buraco que eles estão fazendo nas nossas ruas, que é a falta de água. Faltou água, liga para quem? Para o prefeito? Para o vereador? Não, é para ele. Então, qual o telefone vai ser 24 horas favorável, que se a gente ligar vai atender? Isso que a gente tem que cobrar. Eu entendo que situação de buraco, essas coisas, tem prazo e eles têm prazo para cumprir. É, achei dois anos para fazer toda a educação e poder depois, assim, tratar a água. E lembrando que eles têm um tempo também para usar os poços nossos. Depois eles têm que tirar a água do rio, tratar e fornecer para a gente alguma água tratada limpa. Aí sim, se a água vir, né, como eu acho que nem uma cidade de Lavras com 100 mil habitantes, não tem 10% de reclamação. Seria 1000 pessoas reclamando no Facebook, não tem. Entendeu? Então vamos sim cobrar. Eu acho que já se deu se avançou numa água tratada, né? Agora sim podemos falar que tem uma água tratada. Deixamos de trazer empresas para Jaci porque não tinha uma água tratada. Desculpa pelo seu tempo. Mas na próxima reunião eu vou falar mais sobre a Copasa. Lembrando que vamos exigir dele sim. Vamos marcar uma reunião sim, se a presidente quiser marcar. Né, presidente? E vamos cobrar um telefone 24 horas, né?
Eu concordo, né, assim, com tudo que você falou, que a gente tenta cobrando o tempo dele para prestar serviço. O que está dificultando para a gente? A gente não tem acesso a ninguém para poder ajudar. Tinha os meninos da prefeitura que faziam o serviço? A gente sabia onde a gente encontrava, a gente sabia como falar. Hoje a gente não consegue fazer isso. Hoje está difícil porque alguém vem falar com a gente não sabe aonde que a gente vai. Aonde que a gente vai achar alguém? Inclusive o John tinha falado que tem vários funcionários, mas a gente não tem acesso a nenhum deles. Tinha alguns que a gente tinha contato? O John, o Juninho, né? Tinha contato? Tinha, mas e agora? Cadê? Ninguém, tipo, a gente não sabe de ninguém, onde que eles estão. A gente não tem como pedir se a gente não sabe quem que é e quem como vai ajudar.
Posso prosseguir? A minha preocupação maior acaba sendo no processo. Ou seja, enquanto estava com a prefeitura, nós tínhamos aonde cobrar. Certo? Nesse processo, nós podemos perceber que é um jogo de empurra. E nesse jogo de empurra, a população fica no meio. Porque tem crianças que vai na torneira e bebe água na mão ali, eu fazia isso quando era criança, e hoje faz isso. Entendeu? A questão da qualidade, é claro, que nós temos que cobrar depois do serviço concluído. Pronto, está entregue, agora nós vamos começar a cobrar. E dentro desse processo, dentro desses 2 anos de tramitação, até a entrega de todo o trabalho feito pela Copasa. É dentro desse processo, é dentro dessa linha que eu fico preocupado com a saúde do nosso povo de Jaci, ao qual pedra de rins, problemas de rins, problemas, vários e vários outros problemas pela água, porque nem todos têm condições de comprar. Eu falo para beber, isso é para beber. Para comprar, nem outros não têm condições de ir numa mina buscar água. Então é essa a preocupação. E essa falta de esclarecimento é que também preocupa. Foi uma boa ideia de estar pedindo, fazendo uma declaração ali, pedindo um número. Se não é a prefeitura mais que é responsável, que seja a Copasa, então dentro desse processo, que eu creio que a Copasa há de lucrar muito futuramente, na hora que estiver recebendo, né, o nosso cidadão ijaciense, ele tem como, dentro do processo, estar cobrando. Já tomei bastante tempo, quero só, para terminar aqui, falar das estradas rurais, é coisa rápida, só para dar um esclarecimento. A gente tem cobrado também, e a gente vê que a dificuldade está... foi feita a licitação para comprar pneus, uma empresa de Belo Horizonte ganhou, mas não entregou ainda os pneus da reta escavadeira, que está no cavalete, e está esperando esse pneu chegar para colocar na retro, para pôr a retro para trabalhar. Então, fica aqui as minhas palavras de hoje. Eu agradeço, uma boa noite a todos. Deus abençoe.
Vereador Juninho.
Boa noite, senhora presidente. Peço permissão para falar daqui mesmo. Boa noite, senhor secretário, os demais vereadores, servidores, doutor Júlio. Boa noite ao pessoal do Facebook. E que vão nos ouvir pelas ondas da IJAC FM na quarta-feira. Senhora Presidente, hoje, dia 8 de março, é comemorado o Dia das Mulheres. Dia esse que trata de uma celebração de conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos, sendo adotado pelas organizações, pela Organização Mundial, das Nações Unidas e, consequentemente, por diversos países. Pegando um pouco da história, senhora presidente, a luta das mulheres por melhores condições de trabalho e de vida começou a partir do final do século XIX, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. A jornada de trabalho de 15 horas diárias, os baixos salários e a discriminação de gênero eram alguns dos pontos que eram debatidos pelas manifestantes da época. Então, senhoras e senhores, a história já diz o quanto as mulheres foram diminuídas na sociedade, mas não se deixaram abater pelas dificuldades e as intempéries colocadas em seus caminhos. Parabéns, guerreiras, pelo seu dia. Esse é o meu mais sincero e honesto desejo. Senhora presidente, na vossa pessoa, quero parabenizar todas as mulheres do nosso município. Magali? Cadê a Magali? Um abraço para você, viu, Magali? Bem, sem mais delongas, senhora presidente, quero falar um pouco sobre as estradas rurais também. Hoje, o vereador Jonathan e eu, nós fizemos uma incursão pelas estradas rurais, no qual a gente viu que realmente está uma negação. O Morro do Gino, um exemplo que a senhora deu, fora aqui atrás da Camargo Correia, né, que é Passa 3, né? Então, ali também está uma coisa horrorosa. Eu fiz alguns vídeos, tirei algumas fotos. Mais uma vez, quero pedir, já que não tem como passar uma máquina para melhorar ali, então que se jogue um pouco de muafa para diminuir o sofrimento daquele pessoal ali, porque tem pedras ali que realmente para passar só de bicicleta ou a pé, porque é complicado. Tive conversando também com os motoristas dos caminhões ali que carregam leite, aí eles me falaram também, fiz alguns vídeos conversando com eles, gravei até o depoimento de alguns, falando sobre também as árvores que estão fechando as estradas. Além de barro, buraco e pedra, ainda tem as árvores, que precisam de ser podadas ali o mais rápido possível. E outro lugar também que precisa de fazer uma poda é ali nas proximidades do Cantinho do Céu. Veio um morador ali daquela localidade me pedir para que fosse feita a poda das árvores ali, que já está quase chegando na rede elétrica. E pode causar um acidente, deixando ali aquela localidade e até mesmo já se quase inteiro sem energia elétrica, porque ali parece que é o cabo principal, né, de energia que chega até a nossa cidade. Bom, falando dos remédios, o Rodolfo, ele me mandou algumas fotos, né, que dos remédios que chegaram na sexta-feira, por volta das 20 horas, e que seriam disponibilizados pela população essa semana. E para mim, eu não sabia que iria chegar mais remédios, porque ainda não tive como conversar com o Rodolfo. Mas eu fico satisfeitíssimo em saber que vai chegar mais remédio amanhã, né, para a nossa população ficar mais tranquilizada. Quero falar mais uma vez, senhora presidente, da árvore que está caindo na praça, que se chegar a acontecer esse fato, pode machucar alguém, pode matar alguém, vai com certeza
arrebentar a fiação elétrica, pode até danificar algum carro ou outro que esteja por ali. Tomara que, se ela cair, tomara que esteja só o carro, sem o dono.
Senhor vereador.
Pois não.
Só uma parte. E aquela árvore ali, lembrando que ela fica ali perto do supermercado Jangelim, aonde vai, entra gente e sai toda hora, né? Então, se não tomar uma providência lá, que vai acontecer? Na hora que ela cair lá, Deus queira que não, mas pode estar passando gente ali, porque o índice ali, que, né, entra e sai muita gente ali toda hora. Então, ali está perigoso mesmo. O senhor já pediu uma vez, né? E já é a segunda vez. É isso que a gente está falando. Porque os vereadores, ele pede, ele sugera. Mas só que o que está acontecendo? Ninguém está dando ouvido. Então, aí por isso que a gente está optando por fazer ofício aqui. Fazer requerimento, fazer ofício. Que a gente manda por escrito. Porque a gente vai lá, conversa, pede. Era simples. Ó, o vereador Júnior pediu. Gente, o trem, você está vendo que o trem está caindo mesmo? Resolve o problema aí. Pra que ficar pedindo? Só tá gastando papel aqui, que não vai resolver nada aí. Né? E não adianta, né, vereador?
E fora que ali mora uma pessoa que é portadora de necessidade especial e sempre fica debaixo daquela árvore. Mas, resumindo, liguei hoje pra Vanila, que é responsável por esse setor, e esbocei para ela a minha preocupação pelo fato que aquela fenda que está na árvore, ela aumentou muito de tamanho. Aí eu expliquei para ela e, mais uma vez, ela disse que vai tomar as providências cabíveis. De acordo, agora, falando sobre as escolas, que não podem receber uma reforma grande, mas a escola, pelo menos, ela vai ter que receber uma adequação, né, sanitária, para receber os alunos, se porventura eles voltarem às aulas, né? Uma parte na escola, outra parte em casa, como está acontecendo aí nas escolas particulares. Vereador Jonathan, ele tocou num assunto que, para mim, né, é de suma importância, que é dos servidores que tratam mal a população. Eu tenho um ranço de uma pessoa desse tipo, porque se a pessoa, né, se a população procura determinada área da prefeitura, é porque realmente as coisas já não andam bem para o lado dela. Então, psicologicamente, ela está fragilizada, né? Então, ela vai lá para ouvir desaforo de uma pessoa que está lá para servir. Se não quer servir com educação à população que paga o seu salário, você sabe muito bem de quem eu estou falando. Pega a sua viola, querida, põe no saco e rapa fora. Você não merece estar aí nesse lugar. Porque a população merece ser tratada com todo o respeito do mundo. E não do jeito que a senhora está tratando todo mundo aí. A senhora não manda no setor que a senhora trabalha. A senhora é uma servidora. Quem paga o seu salário é o povo. Quem paga o subsídio de nós 9 que estamos aqui é o povo. Então eu posso destratar o povo de jeito nenhum. Bem como essa pessoa que não está tratando bem a nossa população, ela não merece estar ali. Já conversei com o prefeito sobre isso, para trocar essa cidadã de lugar e colocar ela no seu respectivo lugar. Porque ali a gente precisa... Senhora presidente, mais 2 minutinhos para finalizar. Então, essa servidora, ela não serve para estar ali. O perfil dela não condiz com o cargo que ela ocupa. Já falei isso com o senhor prefeito. Mas se precisar de fazer uma reunião, faremos, senhor prefeito, nós vereadores, mais essa servidora. Dei os parabéns para ela, porque ela mudou um pouco sua conduta. Mas agora eu retiro todas as palavras que eu disse para ela aqui em plenário. Retiro todas, porque ela não é merecedora de nenhuma. Os outros servidores daquele setor, sim, mas ela não. E, senhora presidente, quero pedir também o órgão sanitarista do nosso município para que olhe com mais carinho para as outras doenças que sazonais, né, que assolam a nossa cidade também. Porque hoje é só o Covid. Não temos dengue, não tem mais nada. Né? Pedir aí para passar o fumacê aí nas ruas para acabar um pouco com esses mosquitos aí que está acabando com a população. Então, a população também criar um pouco aí de juízo, porque eu ia falar vergonha na cara, que é a palavra, que é o termo real, e limpar seus lotes, velho. Porque tem muito lote sujo aí na nossa cidade, muito lote aí com vários lixos aí parando água, e aí o mosquito vem que vem. Então, pessoal, vamos ser responsáveis, cada um pelas suas localidades, porque é muito fácil falar assim, ah, eu tenho um lote aí de 3 mil metros, mas não cuida, então não adianta nada. Então, senhora presidente, desculpa aí o desabafo. Eu termino aqui agradecendo a oportunidade de estar aqui e feliz Dia das Mulheres, depois desse desabafo. Queria agradecer a todos do Facebook que vão nos ouvir na quarta-feira. Senhores vereadores, jurídico, senhores servidores, obrigado, boa noite.
Nico do Céu Nó.
Boa noite, senhora presidente. Abrui também aqui os demais vereadores, servidores, jurídicos. Uma boa noite a todos. Também quero cumprimentar você que nos acompanha pelo Facebook e também a todos vocês que vão nos ouvir pela rádio Ijaci FM, se não me falha a memória, quarta-feira. Eu queria aqui, primeiramente, tá aí, hoje, né, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, então quero aqui parabenizar todas as mulheres, em especial a minha esposa, Raquel Moreira, que sempre está aí do nosso lado, nos apoiando. Minha mãe, a mulher guerreira também. Então, louvo a Deus pela vida dela. E parabéns a todas as mulheres. Eu gostaria de falar aqui um pouco, só um pouco, já falo bastante, sobre as estradas rurais. Por que eu falo isso? Porque a gente já estamos cobrando bastante do prefeito, do executivo, a respeito das estradas rurais, que está muito crítica. Inclusive, tempos atrás, fomos lá, eu, o vereador John, o vereador Elton, onde ele disse que estava terceirizando aí as estradas principais, as estradas rurais. Esse processo licitatório estava bem adiantado, mas, conversando com ele, a semana retrasada, ele disse que foi cancelado esse processo devido ao alto preço. Estava bem acima da média, não ia ter como. E eu, particularmente, eu não vejo necessidade de estar terceirizando essas estradas. Por quê? E Jaci já tem tudo o que precisa para estar arrumando as estradas rurais. Tem aí a patrol, tem a reto, a pá, a regadeira, caminhões.
E engenheiro.
Profissionais e, principalmente, como dizia o vereador Júnior, recurso. Tem tudo isso. Basta querer fazer. Então, o que a gente entende, assim, o pessoal precisa ter um pouco de paciência agora, porque nesse tempo chuvoso, não dá dano para estar dando uma manutenção legal nas estradas. Então, até conversando com o prefeito, o que ele falou com a gente é que vai atacar, assim, os pontos mais críticos, e passando esse período chuvoso, aí sim vai estar fazendo um serviço legal, como necessita. Então, o que dá para fazer agora é jogar uma moar nesse lugar mais crítico. Então, ou seja, é preciso fazer isso. Porque arrumar, passar uma patola agora, vai ser pior. Então, precisa pegar esse ponto mais crítico e, passando esse período chuvoso, fazer isso. Porque tem tudo o que precisa para fazer isso. O pessoal está muito desacreditado, porque, de fato, existe mais de 4 anos que não dá uma manutenção legal. E alguns até falam, ah, mas 4 anos assim, não. Eu creio que não, porque a gente estamos cobrando. Eu estou cobrando, tem aqui os colegas vereadores que estão cobrando. Aqui eu vejo o vereador de ontem, eu também uma preocupação grande com o Estado Rural, demais vereadores. Então, estamos cobrando, eu creio que esse problema vai ser solucionado. O que precisa olhar com mais rápido é algumas pontes. A do tanque, principalmente, até hoje não foi arrumado. É, se chover mais um bocado, é qual o risco de daquela ponte ir embora? Aí vai ser pior. Então, precisa olhar com mais carinho esses pontos.
Vereador Nico,
faça favor.
Você está falando aí das pontes, né? Hoje eu passei por uma ponte aqui, indo para o lado da sua mãe aqui. Ali a ponte está ruim mesmo, a cabeceira da ponte, e fora que um lado tem a proteção e o outro lado não tem. E aí, não, eu falo lá na frente, fora aqui perto do Terra Nova, aquela ponte ali está fadada a cair mesmo. E eu passei, o vereador de ontem já não estava comigo nesse horário, não. É, que eu fui aqui atrás, aqui no Passa 3, Passa 3, né? Então, ali também, ali perto do pessoal ali do Lé Romão, ali tem uma ponte também ali que tem um buraco na cabeceira da ponte, dos dois lados, na verdade, que tá uma vergonha. Eu pensei que hoje o carro ia ficar agarrado. Quase que eu não ia chegar aqui hoje por causa da cabeceira da ponte. Ou ia ficar agarrado naquela subidinha ali perto do Lé Romão mesmo, onde tem muita pedra grande e nada de estrada, só pedra. Obrigado, senhor vereador.
Então, pois é. Essa ponte que o vereador se refere, realmente é chegando na casa ali da minha mãe mora. Só para esclarecer aqui, essa ponte ela foi arrumada aí na gestão aí antes do prefeito Fabiano. Então foi gastado um dinheiro alto naquela ponte. Um dinheiro que até hoje o pessoal questiona o valor real que foi gastado ali. Então, ali, quando foi feito ela, colocaram sim duas proteções laterais. Só que passou um abençoado lá, com um trator, com seu implemento, muito largo, não coube, e acabou quebrando aquela lateral e ficou por isso mesmo. Mas, de fato, assim, pelo menos aquela não tem o risco de cair, né? Mas, assim, essa do tanque e essa também aqui nessa Terra Nova precisa dar uma arrumada, colocar as proteções devidas, que isso vai dar segurança. Queria falar também um pouquinho sobre lixo. Lixo rurais, que é aí ali, indo pro tanque, entrada dessa devendo ali, tem um lixo ali jogado bem ali naquela estrada. E o pessoal tem, assim, cobrado muito. Eu quero dizer assim o seguinte, existe um problema, esse problema precisa ser solucionado. Só que ali, pessoal, aquele lixo não está indo para ali sozinho. Alguém está jogando lixo ali. Então, ou seja, isso eu creio que é crime ambiental. Eu posso falar que tem medo de errar o pessoal que mora aí nas zonas rurais, pelo menos as partes que eu conheço, ali Contenos, Tanque, Corrão do Paiova, Horta do Brejo, Barreiro, eles não jogam lixo na natureza como está sendo feito. Se tem alguém jogando, eu tenho certeza, pelo menos os moradores mais velhos não faz isso. A minha mãe mora a vida inteira ali, nós nunca teve esse hábito. Lixo orgânico é fácil de estar descartando. Aquilo que é papel dá para ser queimado, e aquilo que é lata, que é plástico, pessoal, tem que juntar. E tem que criar assim fazer algo interessante para desencontro, sim, estar passando, para estar recolhendo esse lixo. Mas não justifica jogar esse lixo ali. Ali não tem ponto de onde joga lixo, então não justifica. Né? Então, o que acontece? O que precisa ser feito ali? Né? Precisa catar aquele lixo ali, porque aquele lixo ali está feio. Né? Mas acho que a população, ou seja, o pessoal aí, acho que não pode aí tá fazendo isso, descartando lixo no lugar indevido. E se leva até ali, porque não cabe chegar até Jaci ou até lá. Fica fácil, né, para resolver. Então é isso que eu penso. Concernente à vacina, né, já foi falado muito sim, graças a Deus, aí está acontecendo a vacina, de uma forma aí, está vindo pouco, né? Mas está vindo, está seguindo o protocolo, pelo que a gente tem visto. E a questão de remessa também, graças a Deus, tem chegado. Chegou uma remessa um tempo atrás, chegou uma remessa agora. O pessoal cobra bastante, porque tem muita pessoa que depende desse remédio, não dá para comprar todos esses remédios. Então, ou seja, está chegando, o pessoal pode estar indo ali procurando. E graças a Deus por isso. Concernente, pessoal, eu vejo assim que a orla, aquela praça de esporte ali, é só uma obra que já começou, né, e precisa ser terminada. Já tem esse recurso para isso. Então, o que precisa mesmo é o local mais carinho para estar acelerando mais um pouco isso, para estar finalizando essas obras. Conversando com o senhor prefeito, já tem já aí a intenção, já tem assim, de esse ano já está entregando aquela creche, aquela lá embaixo, que já faz mais de 4 anos que está parado, né? Então, assim, já está aí, desse ano não passa. Então, vamos continuar torcendo e...
Obrigado, senhor, a palavra.
Faça favor.
Pediu o prefeito para entregar a obra esse ano, mas também trazer as denúncias das pessoas que foram responsáveis pelos desvios dos dinheiros daquela obra. Aquela obra teve mais de R$1 milhão de desvios de dinheiro público da creche do Planalto. Então, ele também tem que fazer o seguinte, ele tem que zelar pelo nosso dinheiro, pelo dinheiro da população. Além de terminar a creche, ele tem que apontar o secretário da época que estava lá e do dinheiro, das verbas que foi para lá e foram desviadas.
É muito bem. Se tiver uma irregularidade, precisa ser investigado e o devido culpado precisa sim ser punido, mas então é isso. Pelo menos ele já falou que vai ver se entrega já esse ano. A hora também, para ver se já conclui essa obra, a praça de esporte. E sobre essa escola aqui em frente, aqui a Câmara, então eu já conversei com ele. É porque se não tem pelo menos um recurso para estar terminando essa obra agora, pelo menos fazer a cobertura. Então, ele falou que isso vai ser feito. Pelo menos a cobertura, né, já ajuda bastante. Porque se chover mais um ano, 2 anos, já compromete aí essa construção. Então, ou seja, cobrindo pelo menos já, isso já ajuda bastante. Então, eu vejo também, quando for fazer uma obra, seja com recurso próprio ou com algum recurso próprio ou algum projeto, recurso assim que a pessoa busca, eu acredito que precisa ser bem feito. Peço 2 minutinhos, só para terminar. Precisa ser bem feito, porque a questão da OBS, realmente, assim, por falar aqui, o pessoal cobra bastante, tem umas trincas lá muito grandes, lá quando chove vaza lá. Então, o que acontece? É uma opção nova, não era para ter esse problema. Então, ou seja, é dinheiro gastado com o dinheiro do povo, ou seja, não precisa ser bem feito para não apresentar esse problema. Mas já que está com esse problema, precisa ser resolvido. Então, já falamos com ele também, ficou de olhar isso para a gente. Pois bem, e para terminar aqui, eu ia falar a respeito de limpeza de lote também, que de fato existe alguns lotes aqui que estão muito sujos. Ali no Planalto também, já falado aqui, um lote está muito sujo, então precisa do responsável estar cobrando os proprietários para estar aí limpando esses lotes. Lá no meu bairro também, Campo Alto, alguém já me cobrou, também já falei com o seu prefeito, porque ali existe uma parte que não tem passeio, o mato está tudo entrando na rua e está ficando feio. Então precisa cobrar aí os proprietários para estar fazendo a limpeza desses lotes. E agradecer também aqui o pessoal aí da Intercemes, né? A respeito daquele fio lá que estava sendo, estava a coisa arrebentando. Cobramos ele no começo, cobramos de novo, aí de fato ele foi lá, pelo menos assim, pôs um reforço nessas emendas lá, já não tem mais o risco de vir arrebentar. E tem ali um projeto para colocar mais um poste, mudar toda aquela fiação ali. Né? Mas pelo menos o que foi feito já deu uma segurança maior para ali aquele pessoal ali, então a gente agradece. Então é isso, vamos continuar.
Só falando também a respeito dos lotes aí. Você pode ver que a maioria desses lotes aí é pessoas que têm uma finança melhor, né? Que vai ali e compra 3, 4 lotes e deixa. Então eu acho que a prefeitura tinha que, o prefeito ou manda para essa casa aqui um projeto aí que começa a multar, né? Porque aí doeu no bolso, eles conseguem né, limpar esses lotes. Porque senão vai juntar escorpião, cobra. E aí vai passar os vizinhos, não é mesmo?
Eu acho que já até tem essa lei, né? Só que é só executar a lei. A lei já existe na prefeitura. É só fazer ela funcionar.
Exatamente. já existe a lei, é só fazer ela funcionar, né? Então precisa acabar mesmo, e pessoa que tem, às vezes, condições, está fazendo as empresas desses lotes, né? E não fazendo, quem que vai ser prejudicado é os moradores ali, vizinhos, que geralmente é o prejudicado, que começa a vir rato, essas coisas, escorpião e tudo mais, então isso não é interessante, não é legal. Então, que aí os responsáveis podem olhar com carinho sobre isso aí. Eu nem queria falar um pouco da Copasa, mas vou deixar aí para uma outra oportunidade, nosso tempo já estourou, né? Na próxima reunião, eu queria falar algumas coisas aqui a respeito da Copasa, que eu penso, que está acontecendo, né? Mas é, que a população possa continuar mesmo cobrando. Cobrando de nós aqui, vereadores, cobrando do executivo, né? É, só que, é só deixar aqui a coisa bem clara, que existem coisas que não dependem da gente. Nós estamos aqui para quê? Legislar, fiscalizar, cobrar. Estamos feito isso. Então, ou seja, as pessoas cobram da gente algo que não está na nossa alçada, não é isso? Então, ou seja, tem que cobrar mesmo, né? Fazer crítica, que for fazer preciso, que critique, não tem problema, nós, né? Mas, ou seja, nós estamos aqui para cobrar, estamos fazendo isso. Agora, quem tem que fazer é o executivo. Obrigado, né? Desculpa aí pelos minutinhos que passou. Obrigado a todos. Você falando com o
Rogério agora? Vereador Rogério.
Presidente, vice-presidente, colegas vereadores, Dia Internacional da Mulher, dia 8, parabenizar aí a Olivia, presidente, a Magali também que nos acompanha na Câmara aí, né? Cumprimentar os funcionários, assessor, doutor Júlio, todos que nos assistem aí, né? Nos acompanham nas redes sociais, no Facebook, e também os que vão nos ouvir na quarta-feira na rádio de Ijaci. Então, gente, observando, né, os comentários dos nobres edis, vereadores, deu para perceber aí que todos nós queremos o bem da nossa cidade, de nosso Ijaci. E é dessa forma que mesmo tem que ser, né? Falar também que o, né, Nelson aqui presente, liguei para o Nelson, quando estava lá, né, com o Covid. E graças a Deus ele melhorou e está aí presente, né? Dá uma força nas pessoas nas horas que eles precisam também. Então, gente, com relação ao projeto aqui do daí adesão às vacinas, o prefeito, né, no início falou que ia comprar vacina e hoje nós estamos aqui adequando ao projeto do consórcio, para que Ijaci fique assim incluída, né, junto aí com o consórcio, para estar então comprando as vacinas. Né. E Ijaci tem a verba, tem o dinheiro, né, o próprio Nelson falou, o próprio Elton, que o prefeito falou que prefere gastar com a vacina, e eu acho que é muito bom assim, a ideia, a intenção. Então nós esperamos que se Deus quiser, compre logo aí as vacinas, né, para estar imunizando aí a nossa população. Devido que o vírus está espalhando muito rápido e o risco é muito grande aí, né, para todos nós. A aglomeração no final de semana, graças a Deus, não teve. Parece que quando chove o pessoal fica mais em casa, né? Aí não tem aglomeração nos grandes comércios da cidade. Então tem pouca aglomeração. Graças a Deus, pouca aglomerações aí. Chegaram as vacinas hoje, né, 40 vacinas, a gente então aí, graças a Deus, está chegando. Referente à UBS, quero falar que realmente está chovendo mais lá dentro do que lá de fora. Então a gente pede aí que se existe alguma coisa errada, que faça-se o BO, né, faça-se a denúncia e toque para frente e arruma daqui para frente, que os inocentes não podem pagar para os pecadores, né? Os médicos, os enfermeiros, que já estão passando uma dificuldade danada com essa doençada, ainda fica, né, com essa chuvarada lá dentro da IBS. Com as rachaduras. Se tem errado, denuncia, faz o BO e toca a vida para frente. Da mesma forma, eu acho que deveria ter feito com a creche lá de baixo, do bairro Planalto, e também essa escola aqui em frente à Câmara. Essa escola em frente à Câmara parece que não tem denúncia nenhuma. é recurso próprio, né? A educação tem o dinheiro para ser gasto, né? 25% da receita do município é destinada à educação, e eu acho que já passou da hora de mexer nessa escola aqui, da frente da Câmara. Eu acredito que ele vai mexer sim. As intenções dele parecem que são boas, né? E a gente torce para que isso seja verdade, porque quem ganha é o município. Né? Não somos nós que estamos aqui, nós estamos aqui porque nós somos escolhidos por eles para estar aqui representando o povo de Jaci, a nossa população.
É, inclusive, o ano passado não teve nenhum gasto que a gente saiba até agora, porque não veio para a gente ainda o balancete da prestação de contas da educação. Inclusive, não teve, pelo que a gente sabe, não teve nenhum gasto na educação, né? Porque ficou um ano parado. Então, se esse um ano tivesse, não precisa terceirizar aqui a escola, não. A gente temos aí pedreiro, servente. Se eles vão em dois pontos aqui, reboca, se vai demorar um mês, dois meses, não tem problema. Mas pelo menos já estava rebocada essa escola inteira, já tinha coberto tudo e não estava aquele lixo que está ali. Né? Eu acho o seguinte, se esperar mais, a gente, igual você falou, não pode ficar desse jeito, e se tem alguma irregularidade, que cobre. Mas não pode continuar. Vai ficar mais 4 anos essa escola parada, mais 4 anos a UBS chovendo lá dentro e mais 4 anos a creche do jeito que está? Não pode, né? Então, eu penso o seguinte, é isso aí, que tem que olhar para frente. Para trás, se tem alguma irregularidade, que toma providência. Obrigado.
Senhor vereador, também tem o negócio que não temos mais o kit merenda. Né? O ano passado foi oferecido o kit merenda e esse ano ainda não. E até agora nem foi nem falado sobre o kit merenda, ou o que vai ser feito, se vai comprar merenda, ou se vai passar uma verba para cada família, ou se vai realmente voltar o kit merenda de novo. Né? Porque comprar as merendas vai ter que comprar, né?
É um ponto interessante, vereador, que você falou, porque muitas das crianças, né, têm lá a sua refeição, né, mas na escola tem muitas famílias que passam dificuldade. Né, então, infelizmente, a gente queria que fosse diferente, mas infelizmente a realidade é que muitos precisam da merenda. Então, se não está, né, tendo aula, não está fazendo merenda na escola, então que se dê então um kit aí, né, merenda para os alunos. E parece que lá você continuou doando essas cestas aí para os alunos, né? Então a gente pede aí ao prefeito, pede ao Elton aqui que é líder, que leve isso até o prefeito para nós, para resolver essa questão aí das merendas. Inclusive, também é direcionar o líder Elton, a questão dos balancetes, né? Que a gente sabe que tem na justiça uma que o prefeito ganhou na justiça para não que mandasse os balancetes para a Câmara. Né? Eu acho isso uma bobagem, porque se não tem nada de errado, eu acho que não tem nada a ver também mostrar aquilo que faz. Então eu vou deixar o critério do Elton para pedir ao prefeito, que foi combinado aqui na Câmara, que ele ia mandar para nós o balancete.
Rogério, o prefeito falou comigo que ele está preparando uma sala lá na prefeitura, onde ele vai colocar todos os balancetes, e ele já está preparando essa sala. Ele falou para mim que está preparando essa sala para que a gente possa estar indo lá. Se a gente encontrar qualquer outra dificuldade, que a gente faz funcionário. Foi isso que ele me falou, o prefeito.
Dá um prazo. Eu acho, a minha opinião, o presidente, eu acho assim, na minha opinião, eu acho que o balancete tinha que chegar na Câmara e não o vereador na prefeitura. Porque você vai lá, o funcionário vai te ver, você vai ficar meio constrangido de estar olhando esse balancete. Eu acho que tinha que chegar aqui na Câmara do balancete. A minha opinião.
Na palavra, na reunião que a gente teve aqui, teve até lá na prefeitura. Combinado foi a Câmara enviar um pendrive, um CD, gravar e trazer. Então, combinado já está combinado, não tem que combinar mais.
Beleza, então aí.
É só saber a data que tem que mandar e pedir o servidor da Câmara fazer o favor de ir lá e pegar.
Gostei, Nelson, né? Beleza.
Mas sabe como o prefeito falou que estava preparando para sala? Também
não.
Mas
não funciona, não.
O Rogério, às vezes, acha que não serve. Porque, tipo assim, Às vezes outra pessoa tem o interesse de estar em lá. Para mim, eu não vejo problema nenhum eu estar em lá, mas eu não falo, eu falo por mim. Por vocês, vocês têm que...
Então, mas a parte técnica, Olívia, por exemplo, você, eu não sei, eu não entendo muito a parte técnica, se você entende, a parte técnica é jurídica da administração da prefeitura. Chega, você está com dúvida, você vai perguntar quem? Vai perguntar o advogado prefeito?
Eu vou chamar quem estiver lá para você tirar minha dúvida.
Mas não vai tirar, tem que ser na Câmara.
Não tem problema, eles vão ter que falar para a gente. O que eu tiver de dúvida, eu vou trazer e vou mostrar para o juiz.
Quando os balancetes vinham para a Câmara, o Raniel, a Margalheira, nesse disso, ajudava a gente a olhar os balancetes. Nada para ver nada errado. Eu vou pedir ao pessoal da prefeitura me ajudar a olhar o balancete.
Infelizmente, hoje, essa casa tem essa dificuldade por ter uma lei que o prefeito, né, conseguiu para não mandar os balancetes, infelizmente.
Não, mas o Nelson acabou de falar, o Nelson já ficou combinado que o Elton vai trazer o...
Não, foi combinado que ia fazer, ele ia fazer a sala do pendrive, que quando foi na reunião.
Nossa, que... Foi
qual dia, Nelson?
Foi no início, aí.
Do começo? Daquele dia?
Foi. Ele manda pra gente o pendrive, quem tiver dúvida, imprime os balancetes.
Que quando a gente chega lá na prefeitura, tem um, dois falam assim, ó, mas você tá aqui de novo?
Ah, mas eles têm que falar nada, não.
A verdade. Então,
isso aí eu tô falando que hoje aconteceu isso.
Não, a verdade.
Hoje aconteceu isso, o que que acontece? Aí eu falei que não, eu tô fazendo parte aqui de uma comissão. Eu posso vir aqui? Aí ele falou que podia.
Agora por acaso tem que ter licença pra entrar dentro da prefeitura?
Então,
mas não é licença, presidente. Eu acho que a casa nossa aqui, às vezes tem alguém que você quer trazer aqui, você traz, conversa, olha, eu acho que não tem problema. Já também está resolvido, vamos mandar.
Eu tô falando a questão, inclusive, de ontem referiu.
Ele pode deixar disponível lá.
A pessoa falou para ele que ele está fazendo lá na prefeitura. A gente pode ir na prefeitura quantas vezes a gente quiser. Lá está aberto para qualquer pessoa ir lá e chegar lá dentro da prefeitura. Tem que perguntar isso.
Só um minuto? Posso? Pode, José. Pode. Se vai ter essa sala lá, teria possibilidade da gente estar indo dentro da sala, trazer para cá também, mesmo que não queira ir lá, como já está lá um ponto de esclarecimento. É importante. Tal ponto de esclarecimento, posso ir lá, eu mesmo, na minha pessoa, chegar lá e falar, não, me dá a cópia disso aqui para me levar lá para a Câmara e aqui a gente analisa. Acabou o problema.
Não, é tipo assim, agora nós estamos aguardando essa sala. Vamos cobrar dele essa sala.
Enquanto isso não acontece, pode se trazer para cá também.
Se ele falou da sala, estamos aguardando. E a gente vai chegar lá. Tem uma primeira oportunidade de estar indo lá e vendo os balancetes.
Presidente, mas...
Não, Rogério, eu tô só...
Mas não funciona a gente lá na prefeitura pegar os funcionários da prefeitura para ver os balancetes que vai vir para cá, ué.
Não vamos pegar os funcionários. Se a gente achar que tem que pegar lá, a gente vai pegar, velho.
Mas já está digitalizando para mandar no pendrive. A gente imprime aqui aquele que a gente achar que está com dúvida. E olha, a briga nossa já é briga, não. Não é pedida para vir... Se for ventilar, então não deveria nem ter pedido para vir. Nós mandamos o ofício para mandar.
Pessoal, na verdade, esse impasse que está tendo aqui não vai adiantar em nada. Ele vai fazer a salinha do mesmo jeito, tem a lei para ele não mandar. Se um vereador ou outro não quiser estudar lá, beleza, pega o material, a gente traz para cá, o jurídico analisa aqui, né, os servidores. Agora, qualquer um que quiser ir lá, vai, estuda lá, se não tem dúvida, beleza. Se tiver, traz a dúvida para cá. Simples. Não precisa de...
A questão que eu vou terminar rapidinho aqui. A questão dos funcionários aí das férias. Tem um exemplo aqui que o ano passado, tem um funcionário, Rony, que pediu conta agora, ele foi negado as férias, ele entrou na justiça e ganhou as férias. Então eu acho que as férias aí dos funcionários, eu acho que é devido, eu acho que aqui deve dar as férias para quem quiser tirar as férias, eu acho que isso aí está na lei. Eu acho que não vai ter problema nenhum quanto a isso, não. Né? A gente fala aqui para ver se resolve, né? Sem lei, sem justiça, parar com isso, né? Você chega lá na RH para pegar um documento, tem que fazer ofício, tem que pedir para o prefeito, tem que marcar horário. Ainda vem falar para mim que você vai ter sala de balancete. Se você chega lá no... Vai lá na RH, ou qualquer um vereador que tem seu Elton, o Nelson, e pede um documento para você. Se quer a mulher do RH entrega.
Não vem para mais.
Entendeu? Então, gente, eu acho que... Não é muito dessa forma, não. Tá? Não é bem por aí, não. Eu acho que... Tem que valer aquilo que foi combinado, né? Eu estou falando de experiência própria, porque o portal de transparência, infelizmente, não, a gente não consegue acessar. Né? Eu já tentei aí, os funcionários da Câmara aí são próprios.
Rogério, e o portal transparência também tem alguns cidadãos, né, que tentaram acessar também e não conseguiram.
É. consegue não, gente. Então,
eu acho que esse sistema deveria ser menos complicado, né, de mexer.
A orla também da represa, gente, eu acho também que a orla lá, ou acaba, vê o que vai fazer com aquilo, estou falando de uma coisa, está muito desdeixado, eu acho que deveria, ou termina, ou pega o dia que está destinado, vai e faz outra coisa, né? Então são coisas que chegam para a gente, nós temos que falar aqui. Na educação também tem essa questão aí, né, das escolas para ser arrumada, né, questão do kit, né, que pode ser feito aí. E para finalizar aqui, eu vou falar rapidinho, o presidente, que já tomou muito tempo, essa questão aqui da Copasa. A Copasa aqui é o seguinte, tem os bueiros aí, as tampas dos bueiros que a gente pedindo, inclusive tem um aqui em frente o transporte. Tem o vereador Júnior que falou lá embaixo, indo para o Pedra Negra, e tem um indo para a Serra. Vai cair, vai tombar um caminhão e não vai arrumar. Já tem 4 reuniões que eu estou falando, alguns vereadores falaram, não, já pedi, vai resolver, não resolveu. Então está aí a questão questão da água também, a Copasa vão destinar um telefone que atenda e que a população possa ir. Porque então volta o funcionário da prefeitura para fazer o que estava sendo feito, porque também estava melhor do que está agora. Não faltava água, a água estava mais limpa, e agora está essa bagunça que está aí, você não sabe nem quem você procura. Aí o cidadão liga para o vereador tem que ir lá resolver o quê? Nós vamos resolver o quê? Nós vamos aonde? Nós vamos na casa de quem que está lá na... procurar a questão da água aí? Algum vereador pode me responder aonde a gente vai?
E quando procura, não acha. Porque eu liguei para o Marcelo sexta-feira umas 500 vezes, ele não me atendeu. Hoje a mesma coisa. Fui encontrar com ele lá na Vila Aparecida. Graças a Deus que eu consegui achar ele.
E voltando à questão da Copasa, gente, tem aqui alguns ofícios, né, que eu pedi hoje aí para a presidente. Ela autorizou a liberação dos ofícios aqui, que eu assinei em dezembro do ano passado. Então, foi destinados aí, tem uma CPI da Copasa, foi feito um relatório final e foi destinado aos órgãos competentes. Todos os vereadores podem pegar uma cópia comigo se quiser, vou deixar à vontade aqui, né. Então tem um, ó, Procurador de Justiça, Ministério Público de Minas Gerais, está aí protocolado. Vamos dar sequência aqui. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no dia 28 de dezembro. Relator da Câmara. Aqui está o AES também, do Tribunal de Contas. A Controladoria Geral de Minas Gerais, Belo Horizonte, está aqui o protocolo. Essa é a cartinha que foi do registro. Comissão Parlamentar de Inquérito, Portaria 7/2019. Escritório Regional da Copasa, onde mandou para a Copasa também que estava sendo investigada. Tinha um ano para iniciar os trabalhos, iniciou depois de um ano, foi uma furo que eles achou aí na lei. Aqui, esse aqui é a cartinha registrada por causa da pandemia, foi para lá também, tem mais uma aqui, peraí. Comissão Parlamentar de Inquérito, Portaria 7/2019, 28 de dezembro, a Prefeitura Municipal também foi notificada, está aqui, para todo mundo ver. Vai depois não falar que a Câmara não fez nada contra a Copasa. E aqui está mais um da Prefeitura para o AR também, para falar então que não tomou as providências, né? Então está aí a Copasa, está vendo que quando a Copasa é uma empresa, quando era uma empresa muito boa, a gente podia falar. Hoje tem vários processos contra a Copasa em vários lugares, Lavras mesmo tem vários lugares aí, essa pandemia está aí falando que foram gastos, né? Uns gastos absurdos com relação aí às tarifas de água. Então, fica aí. Tem sim, o deixa, vai ser uma coisa boa para a cidade. Mas no início ou no agora, eu ainda acho que a prefeitura e nós tinha que acompanhar mais de perto. Chamar o prefeito aqui e de colocar um local para que o povo possa ir reclamar e também dar sugestões com relação à água. A gente fala reclamar porque está faltando água e a água está sendo suja. Mas tem coisa boa que estão fazendo também. Estão cuidando do esgoto, estão tampando os buracos onde estão feitos. Então tem coisas boas. Mas nós temos que participar mais, só que nós estamos sem ação e sem aonde ir. Nós estamos do lado de cá, o prefeito de lá e o povo no meio. E nós não sabemos para onde nós vamos tocar o barco. Então eu acho que nós deveríamos fazer esse ofício junto aí, para destinar um escritório que fique aberto para que o povo vá lá. Que muita gente não sabe ainda que é Copasa, não. Tem muita gente que chega na porta do vereador, bate lá, perto do telefone. Né, gente, o Rogério, vem cá, precisa cuidar da minha água lá. Tá vazando, tô sem água. E a gente não consegue resolver. Aí você liga no celular da Copasa e não atende. Aí você liga lá na prefeitura e fala que é Copasa. E nós fala que é Copasa também, então tá sem rede. Então eu não sei como é que vai fazer com essa Copasa aí, gente. Ou arruma esse trem direito e faz uma coisa bem feita, ou ainda tem tempo de quebrar esse contrato aí, tá? Eu quebro aí, só resolve isso de uma vez, porque ninguém aguenta mais essa falta de... E olha que tá chovendo, hein? Porque na hora que chegar seca, vai ficar todo mundo sem água mesmo. Desculpa, pode prosseguir, eu desculpo o tempo aí.
Segunda parte. Votação das proposições escritas. Requerimentos. Número 9. Requer relação atualizada de período de férias dos servidores. Antônio?
A favor.
Eu?
A favor. A favor.
Jonathan?
A favor.
Juninho?
A favor.
Nelson?
A favor.
Sérgio?
A favor.
Banana?
A favor.
Requerimento número 10. Requer informações sobre reparo na UBS. Antônio?
A favor.
Elton?
A favor.
Luiz Rogério? Jonathan?
A favor.
Juninho?
A favor.
Nelson?
A favor.
A favor.
Bandana?
A favor.
Requerimento número 11. Requer cópia do contrato com a empresa editora Positivo Mental. Antônio?
A favor.
A favor.
Luiz
a favor.
Jonathan?
A favor.
A favor.
Não.
A favor.
A favor.
Projeto de lei. Dispõe sobre a autorização para implantar o projeto Olho Vivo nas principais áreas do município de Jaci, especialmente as escolas públicas municipais e das outras providências. Autor, vereador Célio Reis dos Santos. Urgência, vereador Célio.
Votação de urgência.
Antônio.
A favor.
Elton.
A favor.
Rogério?
A favor.
Jonathan?
A favor.
A favor.
Nelson?
A favor. Sérgio?
A favor.
Banana?
A favor.
Agora eu coloco em votação o projeto. Antônio?
A favor.
A favor.
Rogério?
A favor.
Jonathan?
A favor.
A favor.
Nelson?
A favor.
A favor.
Banana?
A favor.
Projeto número 2. Ratifica protocolos de intenções firmando entre os municípios brasileiros com finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Urgência do vereador Célio e urgência do vereador Elton. Antônio?
A favor.
Elton?
A favor.
Rogério?
A favor, justificando que é um projeto importante para adequar para comprar as vacinas. Então, eu acho que é um projeto importantíssimo. A favor.
Jonas?
A favor.
Juninho?
A favor.
Nelson?
A favor.
Célio?
A favor.
Banana?
A favor.
Coloca votação. Antônio?
A favor.
Elson?
A favor.
Rogério?
A favor.
A favor.
Juninho?
A favor.
Nelson?
A favor.
A favor.
A favor.
Trabalhos serão suspensos para o vaso da ata.